voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Yamandu Costa é o convidado de hoje. Yamandu, a gente estava falando sobre o Baden-Powell, e me ocorreu de lembrar também que você, ouvindo o Radamés foi um alerta, assim, é verdade essa história?
O Radamés é um passo adiante, eu acho, dentro da música brasileira, né? Quando você começa a... esses grandes maestros, né? Maestros que estão mais ligados à coisa da música erudita, são pessoas que realmente até te assustam, assim, quando você conhece. Porque você começa você escuta Baden, escuta Jobim, gênios e tal, mas da música mais popular mesmo, né? E aí quando você chega a escutar um Guarnieri, um Vila-Lobos, uma coisa assim, aí você toma aquela patada, aquele susto, assim. Isso aconteceu com o Radamés comigo, quando eu comecei a ouvir as coisas que o Rabelo tinha gravado dele. Um disco que o Rafael gravou só de músicas do Radamés, estudos e tal. Então foi uma coisa que realmente abriu a cabeça, assim, pra música mais séria, mais comprometida com a arte, né, de fato e tal. Então é um cara que tira um pouco dos mitos, assim, de todo mundo, né? Um grande maestro que realmente é aquela coisa que se fala, aquele chavão que falam que esses grandes compositores começam a se dar um pouco de valor bem depois da morte, né? O que está acontecendo com ele? A obra dele está caminhando bastante agora. Eu tenho tocado bastante coisa dele com um quarteto que eu estou fazendo novo. Então, quer dizer, Radamés é um compositor que juntou o Brasil de uma forma muito interessante. A linguagem do sul do Brasil, ele era gaúcho, né? Com a linguagem do Nordeste. A capacidade que ele... A coisa eclética dele de ter a intenção de realmente juntar a música erudita com a música popular. De nunca ter preconceito. Era um músico da noite, um músico de cinema.
Os quartetos, né? Que é uma formação que ele gostava também, né?
De tudo, né? Ele tinha aquele quinteto que era com grandes músicos, né? É. Com Chiquinho do Acordeon, Zé Menezes, Vidal. Grandes músicos. O Paulo Moura próprio, que a gente falou agora há pouco, que eu acabei de tocar a música do Baden. O primeiro disco do Paulo Moura foi um disco que o Radamés escreveu para ele, compôs para ele, todas as músicas. Então é um cara que colocou um terno na música popular, assim. Colocou violino no samba.
E deu certo.
E deu certo, dignificou a
nossa música. Tem alguma música do teu repertório aí que você poderia chamar?
Tem aqui uma música do Jobim, que o Jobim fez para ele. E para outro craque, que é o Pelé. Que eu não consigo entender até hoje a ligação desses dois, mas em todo caso... tá aqui, Radamés...
Em todo caso, a música é bonita.
Então. A música é bem bonita, se chama Radamés e Pelé. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira e Yamandu Costa é o convidado de hoje. Yamandu, foi o Nelson Aires que te convidou para morar no Rio? Como é que foi?
Não, o Nelson me convidou para... Primeira vez que eu fui tocar no Rio,
de fato,
eu fui junto com o Nelson Aires. Eu morava em São Paulo ainda.
Uhum.
Eu cheguei em São Paulo, né? Morei quase 3 anos em São Paulo. Conheci o Nelson ali, me lembro uma época do Supremo, que era uma casa musical bem importante em São Paulo, né? Que de vez em quando o Nelson tocava lá, ele me convidou para dar uma canja com ele, junto com o Proveta da banda Mantiqueira. Enfim, foi um cara muito importante, assim.
Proveta, né?
Isso, o Neylor Proveta. Na minha chegada, o Nelson foi um cara muito importante na minha chegada lá em São Paulo. Abriu portas e tal. E ele foi contratado para fazer um concerto no Sesc Tijuca, no Rio. E me convidou para ir junto com ele. E isso foi uma maravilha, que eu cheguei lá. Já estavam todos os meus novos amigos me esperando. Lázaro, Paulo Becker, do Trio Madeira Brasil, Marcelo Gonçalves, ali, todos foram assistir o concerto e depois eu saí com eles pra noite, tava rolando um samba ali na Tijuca. Nessa noite, eu acho que era o aniversário do Aldir Blanc, se não me engano.
Opa!
E aí tava o João Nogueira nessa roda e eu cheguei todo vestido de gaúcho, mas impecavelmente pilchado. Pilchado até os dentes, como você diz. E uma figura estranha na roda, aquele cara com um poncho vermelho, com uma bombacha, uma bota e tal. Chamei atenção na roda, né? E aí peguei o violão, toquei um samba, uns troços. O pessoal não entendeu nada, tipo um ET, assim, chegando no Rio de Janeiro. Ali foi a minha paixão pelo Rio. Ali, desse boteco, eu fui pra Lapa. E me apaixonei pela Lapa. E babá. Logo depois, tive um convite do Armandinho pra tocar no Teatro Rival. Aí conheci a minha primeira mulher no Rival, aí mudei pro Rio e apaixonei pela cidade.
Já levou as malas lá pra casa do Zé Paulo Becker,
isso,
né?
Isso, aí morei com o Zé Paulo Becker. Logo depois dessa viagem aí, que o Nelson Aires me convidou, o Zé morava sozinho ali no Maitá, no apartamento do Marcelo Gonçalves. Tudo é a mesma turma, né?
Uhum.
E aí o Zé, não, bicho, vem morar aí, ficar um tempo aí e tal. Você tava querendo mudar pro Rio, apaixonado pela Morena, pela Mariana na época. E novo de tudo, né? Imagina, eu tinha 18 anos, 19 anos. Me fui pro Rio. O Rio ainda, aquele centro ainda bem decadente, a Lapa. Nada acontecia ali direito, né? Só tinha o Semente, que é o nosso bar até hoje de maior importância, né? Que hoje eu sou um dos sócios do bar e tal. Então, aí eu fiquei 1 ano e meio morando com o Zé Paulo ali. Aí foi uma época de solteirice também, de confusão maravilhosa de noitadas.
Sei, sou músico morando no Rio de Janeiro. Sei, pode chamar a música. Já entendemos tudo.
Muito bom, uma época assim, ó, inacreditável. Já que a gente tá falando do Zé Paulo, do Trio Madeira, vamos tocar aqui uma música que eu gravei com eles, que eu convidei eles para participar de um disco que a Maria Bethânia produziu em homenagem à grande Rosinha de Valença. Foi uma craque, né, capixaba, que tocava violão pra caceta. Até aqui, Rosinha, essa menina, uma música do Paulinho da Viola, super um choro tradicional muito bonito, que eu gravei com o Trio Madeira Brasil. Aí vai, Rosinha, essa menina. Thank you.
Esse é o Escala Brasileira. Yamandu Costa é o convidado de hoje. Yamandu, você sabia que essa entrevista, além de Brasília, está sendo acompanhada em Natal, Cuiabá e Fortaleza?
Ah, não sabia não.
Já temos as emissoras da Rádio Senado.
Nossa, que maravilha! Em lugares bacanas que a gente vai muito pouco, infelizmente, né? Cuiabá é uma cidade que eu adoro, vou muito pouco. Eu tenho paixão, morei no Mato Grosso, morei perto de Barra do Garças. É, Canarana, um lugar super distante, uma cidade bonita, assim, bem planejada. São regiões, eu acho que a gente está num processo agora no Brasil que esses interiores todos, eles têm que começar a florir. A gente tem que começar a dar acesso, a dar importância para esses lugares. Eu me lembro quando eu morei no Mato Grosso, rapaz, era uma dificuldade de escutar alguma coisa. Lá no norte do Mato Grosso, lá em Canarana, eu tinha fita cassete, né, no início dos anos 90, né?
Sim.
Não tinha nada de YouTube, não tinha nada dessas coisas. Então são áreas de muito talento, de gente que tem muita vocação para a arte, só que não tem a menor oportunidade, né? A gente está numa fase aí que as coisas têm que começar a ter um pouco de coerência, né? E o interior do Brasil tem que começar a ser interior, mas no bom sentido. Né? Não no esquecimento da informação.
O exemplo da Helena Meirelles, né? Para ilustrar isso aí, né?
Total.
Que era uma pessoa totalmente desconhecida, ignorada e que de repente foi reconhecida lá no exterior.
Uhum.
Né? Como uma das grandes.
É isso. Essa escapada, né? Que o povo brasileiro deu, que o povo latino-americano está dando ainda para as grandes cidades, né? Faz a gente se confundir um pouco com o sentimento. Do fundamento da terra, da relação que a gente não tem hoje com o interior, né? Com a coisa da agricultura, da profundidade rural. Enfim, é um assunto que não tem fim, que a gente não tem a real proporção da importância que tem isso, né? Agora espero que isso comece a mudar um pouco, porque essa notícia que você fala que a rádio está chegando nesses lugares, isso é fundamental. Esse povo é maravilhoso e necessita de informação.
Quanto à estética, você fica com uma carga de informação, né, cultural na sua família que te remete a esse Brasil do interior. Né?
Totalmente. Eu sou a continuação disso. Eu costumo dizer na minha casa lá que eu tenho o exemplo perfeito disso. Né? Meu avô tinha umas terrinhas perto de Porto Alegre. Perto de Passo Fundo, vendeu essas terrinhas, conseguiu comprar uns terreninhos num subúrbio de Passo Fundo. Ali ele fez duas casas, um para cada filho. Ali os filhos ficaram, tiveram os filhos, que somos nós, da minha geração. Dali a gente vendeu aquela casa e foi para Porto Alegre, a família toda. Compramos uma casa, cada irmão, meu pai e meu tio. E ali a gente fez aqueles puxadinhos latino-americanos, né, para botar, para pinhoscar as pessoas ali. Então, quer dizer, eu venho de uma família que é a fotografia desse desenvolvimento da metrópole exacerbado e errado, né? Então, quer dizer, tomara que a coisa comece a ter um pouco mais de sentido agora.
Planejamento também, que as pessoas voltem, né, pro interior.
Que voltem, né? Que voltem, que é uma vida linda, que é uma coisa importantíssima. Eu sei que eu tenho uma avó por parte de mãe que mora lá e tem uma história muito engraçada que eu levei ela no Jardim Botânico. E tem uma menina, lá no Rio, né? E tem uma menininha treinada ali para. Tem um jardim aromático, um negócio assim todo pomposo, né? Para as pessoas que nunca viram a planta, para As crianças do departamento têm medo de uma galinha, né? Nunca viram uma galinha na frente, é um troço. E a minha avó chegou ali e começou a ver aquelas plantas, e a menininha, aquela carioquinha ali do subúrbio, treinada pra falar aquilo, começou a falar pra minha avó o que que era aquelas plantas. Imagina, minha avó, aquela véia, se criou tomando aquilo ali como medicina. Mas ela deu uma aula pra aquela menina.
Que ela ficou...
Menina, quando tu tiver de ressaca, tu tome essa planta aqui. Essa aqui é boa. Então, essas pessoas têm uma sabedoria...
Claro, claro.
Que a gente não imagina.
Também, e tradicional.
E,
né?
E essa cultura toda tem que ter valor, tem que ser dado valor. Né?
Muito bem. E a música que tem relação com esse assunto?
Meu
ou não?
Deus, será que tem, rapaz?
Ou não?
Vamos ver, vamos procurar aqui, ó. É bem possível que tenha. Ó, tem uma música aqui que é um shot do meu amigo Guto Virte, meu parceiro de muitas músicas, meu companheiro de jornada, de estrada. Um shot nordestino feito por um gaúcho. Aí tá a relação regional que a gente tá procurando aí depois dessa conversa toda. É um shot do Guto Virte, chama Meu Galo, gravado pelo Nicolas Krasik e Grupo Cordestinos, com a minha participação.
Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.